Você está ouvindo Sete Pontos.
Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seu irmão.
Isso aí mesmo, né? Para aí. É, e Exu é o cara que olha isso. Falou, olha. Muito bonito isso, né, que você tá fazendo. Aqui dentro fica aqui, traz, acende vela, traz charuto e lá fora.
E daí as pessoas não entendem que ele é o cumpridor da lei, mesmo que ele não queira cumprir. Uhum. Então fala, mas eu apanhei e foi meu Exu. Olha, pode ser mesmo. Ninguém mandou você fazer errado.
Uhum.
Entendeu? Ele te deu oportunidade, não faça errado.
Uhum.
Fez, ele vai ter que cumprir a lei, tá no contrato dele. Tá no compromisso dele com o médium. Isso ele assina. Nós dois assinamos esse contrato.
Sim.
Então, assim, ó, se você fizer errado, você sabe que eu vou ter que te cobrar. Porque nós devemos uma obrigação com o teu orixá.
Uhum.
Com essa religião que você escolheu vir na Terra.
Uhum.
Então, se você pecar de uma forma que você sabe como não pecar, você vai ser cobrado. O Sr. Sete Almas fala que hoje em dia até a ignorância é cobrada. Por quê? Porque não tem como ser ignorante.
Você pode buscar informação, né?
Entendeu? Uhum. Poxa, hoje a gente tem internet, tem livros, tem escolas, tem... Cara, tem muita gente aí pra nos ensinar, só não aprende quem não quer.
Uhum.
Então a preguiça de sabedoria também vai ser cobrada lá na frente.
Bom, né? Falar disso.
Porque
bom.
A intuição nossa fala, vai atrás.
Uhum.
Sempre que você tem uma dúvida, se você não for atrás, você vai ser cobrado. Entendeu?
Por isso que tem tanta coisa, por isso que é tão importante ter livros, né? Ter literatura. A gente não tem uma Bíblia para seguir, a Bíblia da Umbanda, né? Claro que tem a Bíblia, mas...
A maior Bíblia da Umbanda é a consciência, limpa.
Boa. Segue aí e busca informação, tá em dúvida, busca informação, que é o nosso papel aqui, o nosso trabalho aqui, é isso, gente,
estamos
trazendo informação, né, presta atenção, escuta, tá com dúvida, pergunta de novo, manda mensagem no direct pro Pai de Santo que tá aqui, eu sempre falei isso. Ficou uma dúvida em entrevista? Manda lá, vai lá, entra, segue o terreiro, entra lá, pergunta pro Pai de Santo, naquela entrevista não entendi isso. Eu tenho certeza que você vai ser atendido.
Por isso que eu acho importante que os terreiros de Umbanda tenham mais doutrina também.
Sim.
Sabe? Nem que seja uma doutrina online, uma doutrina presencial,
uhum.
cada 15 dias, cada 20 dias, que tem um canal no YouTube para isso, que tem um canal particular da casa para isso.
Sim.
Não só para divulgar para as pessoas, mas para os filhos também.
Sim.
Porque eu acho que é importante que a gente não crie médios ignorantes. Entendeu?
Exato.
Porque eu tô fazendo um trabalho agora com os meus filhos. Nós somos em quatro dirigentes, né?
Uhum.
Não temos hierarquia dentro da casa, com capitão, não temos isso. E todos os filhos estão tocando gira. E, Márcia, não é por nada, mas os meus filhos sabem tocar gira.
Que maravilha!
E sabem segurar a gira.
Uhum.
E não é porque eu tô lá.
Uhum.
Entendeu? Eles ficam nervosos, natural, né? Mas até os cambones vão tocar gira. Por que não? Se a casa é segura.
Uhum.
Se eles estão lá toda sexta-feira, eles têm que saber. Entendeu? Porque se morre os quatro pais a casa. Eu sempre falo isso.
Uhum.
Os meus filhos têm que continuar a casa. Então eles têm que saber, eles têm que estar preparados para isso.
Uhum.
Então, assim, uma coisa que eu acho um pecado muito grande dos pais de santos e mães de santos, não todos, né? É serem detentores da sabedoria e não passarem. Tem que passar.
Você
tem que passar e falar assim, ó, eu tô te ensinando isso, mas você vai poder praticar isso lá na frente.
Uhum.
Mas você já tem que saber. Saber o que é uma coroa, uma macia, não sei o que, não sei o que lá. Um trabalho de magia. Todos os meus filhos sabem firmar a minha casa.
Uhum.
Se eu faltar um dia, eu tô tranquilo, Márcia. Minha casa vai continuar.
Nossa, isso
entendeu?
É maravilhoso.
Todo tem mundo, que continuar.
Todo mundo é igual, a Umbanda diz, somos todos iguais, né? Você tem um aqui que... E a história do eu estou, Pai de Santo, eu não sou, né? Qualquer
isso
um pode
mesmo.
Estar a qualquer momento.
E a ritualística é de menos, Márcio.
É.
A ritualística é o de menos. O que mais importa pra eles é o que você vai fazer lá, que é o amor e a caridade. Você pode...
Firmeza, né?
Muitas vezes, quando eu sei que é uma festa, que vai vir Exu, que Exu é conversador, demora bastante para as consultas, eu corto o ritual. Uhum. Porque eu sei que o trabalho vai ser executado igual. Entendeu?
Isso é maravilhoso, porque senão a gente parece que as entidades têm vaidade.
Sim.
Né? Ah, se você não saudar essa entidade, ela não vai vir trabalhar, ela vai ficar de mal, ela não vai fazer... Não vai. Se você abrir a casa e dizer, gente, não deu tempo, vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar.
A gente faz questão lá na nossa casa de tentar cantar para aquele espírito, né? Principalmente para os médios de toco, mas é porque a gente tem tempo para isso.
Uhum.
Se a gente não tiver tempo, normalmente quando a gente tá apurada, gira, a gente chama todo mundo pro meio e vem tudo um ponto
isso,
de linha.
Isso, já vem isso no terreiro também.
E vai vir igual.
Não vai dar tempo. Canta um ponto de linha, os Exus, os médium, tudo no meio, já vai descer todo mundo e tá tudo certo.
E eles vêm faceiro.
E eles vêm, né?
Vêm tranquilamente.
Vamos falar da depressão, porque senão a gente termina o programa e não fala, e ela perguntou.
Certo.
Como é que agem os espíritos nos casos de depressão?
Primeiro de tudo, botando na cabeça daquela pessoa que ela precisa aceitar aquela ajuda.
Uhum.
Né? Porque a depressão é o mal do mundo. Né? Como a Umbanda é a religião do futuro, a depressão é o mal do mundo.
Uhum.
A depressão, a ansiedade... O que acontece? Os espíritos, eles trabalham, como eu falei antes, como psicólogos, psiquiatras, médicos. Mas eles também têm que entender que a Umbanda é uma ritualística de materiais. Então, assim, e tem que seguir aquilo.
Uhum.
Então, a pessoa que está com depressão, o remédio dela vai ser um chá de erva. Não vai ser armitiptilina lá, sabe? Não vai ser um omeprazol, não vai ser... Vai ser um remédio de ervas.
Uhum.
Vai ser uma oração. Então, se a pessoa também não segue aquilo, os espíritos não podem fazer.
Uhum.
E a maioria dos espíritos falam, olha, 10% é obsessor, 90% é teu problema. Entendeu?
Sim.
Muitos assistentes e médiuns da minha própria casa mandam as pessoas pro psicólogo.
Uhum.
Pro psiquiatra, ó. Você precisa de um tratamento na terra.
Sim,
porque
isso
é
muito importante.
Se a Umbanda não está te ajudando, eles não podem ficar insistindo porque aquela pessoa vai ficar pior.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho
que... Não, e é o paralelo, né?
É, e eles trabalham em conjunto com a medicina.
Sim.
Uhum. Totalmente em conjunto com a medicina. Só que tem casos também que fala assim... Para com isso daí.
Uhum.
Você tá ficando mais louca? Larga o psicólogo, teus psicólogos estão aqui, ó. E daí dá certo.
Uhum.
Então são casos e casos. Eu acho que se a pessoa se empenhar... Cara, na minha casa eu tenho 10 médios de toco.
Uhum.
Poxa, tem 10 psicólogos lá. 10
uhum.
psicólogos cada gira.
Uhum.
Entendeu? Então assim, se você se empenhar, a Umbanda te cura. Mas uhum. se você não quiser... Porque tem pessoa, Márcia, que se acostuma com determinada doença. E aquilo é um trabalho longo.
Uhum.
Eu vejo muitos casos de pessoas que não querem se curar. Elas querem viver aquele mundo porque aquele mundo já faz parte delas.
Sim.
Então os espíritos, eles dão um amparo, mas eles já têm certeza. Eu sinto na vibração deles, quando eles atendem uma pessoa, eles não vão resolver aquele problema. Que aquela pessoa gosta de ser triste, gosta de ser amargurada.
Uhum.
É impressionante. Ela se alimenta daquilo. É que nem o Sete fala, às vezes tem pessoas tão baixas aqui na Terra que nem os Egum ficam perto.
Nem
porque
eles
como
querem,
que eles
gente.
Vão se alimentar de uma coisa que é escura? Né?
Nossa, que profundo isso.
Então a pessoa aqui na Terra já criou...
A pessoa não tem energia nem para alimentar...
Um Egum. Então, tipo assim, ela já criou a caixa preta que ela criaria no umbral, ela já criou aqui na Terra.
Uhum.
Então o destino dela no desencarne já vai ser certo.
Uhum.
Então ela primeiro ela precisa quebrar aquilo lá, entendeu? O seu Sete sempre fala, Egum é privilégio. É privilégio você ter um Egum perto de você. Porque eles são como moscas, eles só ficam em volta da luz.
Uhum.
Se você tá com Egum... Parabéns, você tem luz. Sinta-se privilegiado.
Uhum.
Porque é porque os irmãozinhos estão querendo tua ajuda ali e estão querendo sugar de uma coisa que você tem.
Uhum.
Agora, se você não tem nada, daí já é complicado. Então, assim, a pessoa tem que querer. Já vi pessoas se curarem... Eu me curei de uma depressão profunda. Mas é porque eu quis.
Uhum.
Eu busquei, eu não aguentava mais. Eu tinha medo de tudo. Meu pânico era horrível, Márcio. Entendeu?
E você já estava na Umbanda?
Eu sempre fui da Umbanda, né?
Uhum.
Eu nasci na Umbanda. E foi o que eu te falei, só o seu Sete me largando. Então olha como eles fazem vários tipos de tratamento.
Uhum.
Até tratamento de choque, né? Porque isso foi um choque pra mim. Eu não sentia nada. Eu não sentia nem o nem sonhava, não sentia o cheiro, não sentia a gargalhada dele.
Porque se você... Mas só dele ou todas as entidades?
Todas as entidades.
Foi um momento de
restart. Neutralidade.
Parou tudo.
Neutralidade. E eu acho que eu precisava daquilo.
Eu brinco dessa história do café com leite. Tem momentos que você tá café com leite, gente. Você não sente nada e
eu normalmente não sinto nada.
É mesmo?
Esse negócio, ai, tô escutando meu Exu aqui. Não. Eu sou muito devoto de Santo Tomé, Márcia.
Nós estamos juntos.
Entendeu?
Estamos juntos.
Então, esse negócio...
Eu levo cada bronca com
isso. Esse negócio de vai na festinha de criança e já tá sentindo erê, pra mim não cola. Dá uma segurada.
Aí na gira, entendeu? Tá, o erê tá aí, tá?
Toma champanhe, pra uma gira já encosta. Ei, querido, toma champanhe sozinha.
Uhum.
Tua pra uma gira gosta de pinga. Isso nem é de champanhe que ela gosta, entendeu?
Então, sem contar que ela tá lá resgatando um monte de arma e você bebendo. Ó, minha pomba gira tá aqui. Ela, oi?
Oi?
Eu tô cheio de trabalho aqui.
Então não cola isso. Mas tem, tem dias que é impressionante. Parece que eu tô encarnado com o seu sete.
Uhum.
Então, por exemplo, o sábado do livro eu acordo com o seu sete.
Tem trabalho pra fazer.
E na minha cabeça é um zum, 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 o dia inteiro. E eu tenho que trabalhar, eu não paro de trabalhar. Então eu brinco que eu tô escovando o cabelo ali incorporadinho com o seu sete. Mas ele não faz isso por mal. Ele faz isso pra mim me acostumando com a vibração do livro que vai ser pesada à noite. Então ele precisa ir mantendo a minha vibração naquela situação do livro. Porque senão, quando eu chegar lá, eu vou me assustar, porque a assistência tá lotada de espíritos assistindo. Ele leva um monte de almas, ele leva uma assistência espiritual pro livro.
Que maravilhoso.
Entendeu? Então eu tenho que estar acostumado com aqueles eguns, irmãos que estão ali, porque senão a gente entra em choque. Né? Então e esse negócio da depressão é que nem eu te falei do caso do egum. Eles vão trabalhando aos poucos. Eles vão trabalhando aos poucos, porque às vezes a pessoa acha que a depressão da vida dela é por causa do marido. Não, às vezes é porque ela não trabalha. Às vezes é porque ela não estuda, porque ela não ocupa a cabeça. Lá na nossa casa a gente frisa bastante isso. Você está trabalhando? Você está estudando? Lá eu não fico com adolescente, por exemplo, se eu não estiver estudando.
Muito bom.
E se não mostrar as notas para o seu 7. E a média dele é 7. Você não sai da casa. É o mínimo que a pessoa tem que fazer. Entendeu? Tá lá autorizado pelos pais? Beleza, mas aí lá dentro eu sou o pai. Quer estar aqui? Já tem que estar no teu primeiro emprego, já tem que estar estudando, trabalhando, sendo alguém na vida. Porque um banda não enche barriga.
Muito pelo contrário.
E nem a cabeça.
A gente compra as velas para levar.
E daí quem vai comprar? Os pais? Não, vá trabalhar, já tá com 16, vai.
Nossa,
né?
Senhora, gostei muito.
Mas
gostei.
É verdade, porque senão as pessoas têm que parar de achar que a Umbanda é um hobby, Márcia.
Exatamente.
A Umbanda é muita missão, Márcia do Céu.
Muita missão, muita responsabilidade, muita...
Por isso que o seu Zé Pilintra colocou lá 14 giras para entrar na casa.
Bom.
E nessas giras tem estudo, 7 giras de estudo, tem que entregar o estudo sobre Umbanda, sobre Espiritismo. E daí nas outras... carrega ou descarrega e banho.
Nossa, já entra sabendo um monte de
já
coisa.
Já entra sabendo
Perfeito.
Um monte de coisa.
Perfeito.
Ela faz, nessas 14 giras, ela faz entrega pra todos os orixás dela.
Perfeito.
Entendeu? Ela faz estudo sobre Umbanda.
E se a pessoa não tá querendo levar a sério, no meio do caminho já desiste. Fala, não, tem que estudar
muito,
outra coisa.
A maioria desiste.
Entrega, não quero.
A maioria desiste.
Perfeito.
A gente faz as primeiras perguntas, é tipo aquela provinha Paraná que as escolas fazem. Porque tem gente que não sabe nem o que é linha na Umbanda.
Não sabe nem o que está fazendo, não sabe o ritual, aí não adianta, né? Ah, tem uma mediunidade maravilhosa. Sim,
um rapaz queria entrar lá na nossa casa e eu peço que responda com sinceridade e não pesquise na internet. Ele respondeu, não sei o que é orixá. Beleza, não tem problema. Não vou deixar de receber ele na minha casa por causa disso. Mas eu sei da onde que eu tenho que começar com ele. Entendeu? Eu sei que eu tenho que estar... Porque assim, os terreiros são uma grande escola. E tem que ficar batendo na tecla de todos os assuntos todo momento, né?
Eric, sabia que acabou o programa?
Que pena.
Eu tinha mais umas três horas pra conversar, mais ou menos.
Que bom.
É, semana que vem tá aí.
Eu fiquei muito feliz, muito feliz.
Eu também, foi um grande prazer. Eu agradeço sempre a Luana pelas pessoas que traz aqui, porque é um aprendizado pra mim toda segunda-feira. Aprendi mais um monte de coisa. Vamos continuar conversando depois, porque eu tenho mais coisas pra gente falar. E quando você quiser voltar, Vai ser um imenso prazer ter você aqui de novo.
E eu estendo o convite, a minha casa é a sua casa, todos vocês da rádio.
Quero ir lá.
Tá?
Uhum.
Fiquem à vontade, tanto pra Gira, quanto pra Gira do seu set. E falar que, por favor, não parem. Não parem, tá fazendo muita diferença pra Umbanda.
Vamos, Eva, hoje foi recado de novo,
eu acho que nós tínhamos que fazer uma gira aqui, um dia. Fazer uma gira aqui nessa sala, cabe umas 20 pessoas.
Ai, eu adoraria.
Já foi dada essa ideia, né?
Sou parceiro.
Não, colocar uns 4, 5 pais de santos diferentes aqui, deixar as entidades que quiserem conversar, e se a entidade quiser vir, dar recado também.
Sim.
Não vejo por que não, né? É, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso.
Obrigado, Marcinha.
Muito obrigada. Um imenso prazer. Muito
prazer
obrigada.
Mesmo. Foi um dia de muita luz, muito importante para mim, para minha casa, para os meus filhos e para Umbanda.
Para mim também.
Obrigado, viu?
Obrigada. Espero que a gente vai se abraçar.
Sua benção, a benção
salve
de todos.
Umbanda. Beijo, gente. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu amor. Tenha uma semana cheia de energia de Exu.
Que assim seja. Laruê.
Laruê.
Você ouviu Programa 7 Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.